Muito boa tarde a todas e a todos, senhores deputadas, deputados, assessores e, obviamente, os senhores e senhora auditados hoje no âmbito destas candidaturas ao Conselho de Opinião da RTP. Esta audição vai ser uma audição conjunta, porquanto, de facto, nós estamos muito pressionados pelo tempo, uma vez que a eleição é já amanhã, e, portanto, ou tínhamos este modelo ou não conseguiríamos fazer todas as audições separadamente, como temos feito até agora. Em todo o caso, portanto, queria só explicar um pouco as regras da audição de hoje. Cada um dos candidatos tem 5 minutos cada para fazer uma exposição inicial ao vosso critério. Portanto, podem falar da vossa experiência, do vosso currículo ou das vossas ideias sobre o que é o Conselho de Opinião, as suas competências, como é que as encaram, como é que acham que o Serviço Público de Comunicação Social se encaixa ou não na missão. Portanto, o que é que vos impele a ser candidatos? Portanto, é, digamos, exposição livre, mas 5 minutos cada um. Depois teremos uma ronda única de 5 minutos cada grupo parlamentar, em que as questões serão ao conjunto, portanto, podem ser direcionadas ou não, podem ser para este ou aquele candidato ou podem ser, em geral, para todos. No final, cada candidato volta a ter 5 minutos para dar uma resposta individualizada em relação a um comentário, em relação àquilo que, eventualmente, foi suscitado pelos grupos parlamentares. E, portanto, sem mais delongas, porque nós estamos, de facto, pressionados, o plenário está a decorrer e nós tivemos esta autorização excepcional para fazer estas audições em conjunto com o plenário. Mas, portanto, vamos já começar e, portanto, vou começar aqui pela minha direita, uma pessoa que dispensa apresentações nesta casa, porque foi nossa colega durante tantos anos, e portanto, ela própria, os currículos foram distribuídos, portanto, também não vou aqui repetir. Doutora Zita Seabra, faz favor, a palavra é sua.
Então, muito boa tarde, é sempre um prazer vir a esta casa. E estar aqui a falar com os seus deputados. O Conselho de Opinião da RTP, e eu aceitei esta candidatar-me, em primeiro lugar porque me pareceu que era um local compatível com o que é a minha atividade profissional e que todos conhecem. Eu edito livros em papel e em e-books e em iPads e em Kindles e em não sei o quê. Tenho uma editora, uma livraria e tudo. Toda a minha vida profissional é virada para a atividade cultural e sempre achei que a atividade cultural de um editor tem muito a ver com o serviço público de televisão. Se alguma coisa faz sentido no serviço público de televisão, é, parece-me, alguma atenção à cultura. E creio que não é por acaso que no anterior Conselho de Opinião da RTP já estava um editor, meu colega, e de quem eu gosto muito, e um grande editor português, da Gradiva, e creio que provavelmente ele também aceitou pelas mesmas razões que eu aceitei. Queria dizer aos senhores deputados que, pelo meu lado, aquilo que eu penso que deve ser um Conselho de Opinião como este, deve ser, sobretudo, um Conselho que tenha a diversidade das opiniões, é para isso que ele existe, e na sua composição existem cidadãos vindos das mais variadas entidades e também eleitos na pluralidade dos partidos que compõem esta casa e portanto pretende-se exatamente que seja um conselho que assegure essa diversidade e que assegure a pluralidade de opiniões, por isso mesmo que reflita aquilo que é a sociedade cá fora. Eu creio que é sobretudo importante quando se integra um órgão como este. E é nesse sentido que eu aceitei participar, procurar que seja um conselho na qual a diversidade exista e na qual se procure, sobretudo, consensos em torno daquilo que são algumas questões que não são fáceis por vezes, mas que outras vezes até são consensuais e que é apenas com algum trabalho e algum esforço que é possível obter consensos para que um Conselho de Opinião não seja uma imposição de maiorias, mesmo que ela exista num ou noutro momento, em torno de uma ou outra questão, mas seja, pelo contrário, um respeito pela diversidade das opiniões de quem compõe esse Conselho. E, portanto, eu creio que, acima de tudo, aquilo que me move pessoalmente a candidatar-me é procurar que este Conselho, naquilo que são as suas competências e, muito particularmente, naquilo que tem a ver com o Serviço Público de Televisão, mas também com o futuro da RTP, porque todos sabemos que essa é uma questão que certamente vai estar em cima da mesa, não está ainda, mas vai estar em cima da mesa no futuro da... durante a vigência deste Conselho de Opinião, que sobretudo se procure respeitar a diversidade de opiniões de quem compõe, dos sítios de onde vêm as vários componentes deste Conselho de Opinião e sobretudo procurar trabalhar com aquilo que tem sido uma característica, pelo que eu estive a ler das atas e dos pareceres que foram emitidos até agora, em que se procurou sempre garantir uma, não direi uma unanimidade obrigatória, mas um consenso de opiniões e não imposições de maiorias, porque não é para isso que este Conselho é eleito. E creio que é isto o fundamental, Sr. Presidente.
Muito obrigado, doutora Zita Seabra. Passamos agora a outra figura que também dispensa grandes comentários aqui na nossa casa, nosso antigo colega, durante vários anos, e uma figura conhecida também dos mídias. Portanto, António Ribeiro Cristóvão, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde às senhoras deputadas, aos senhores deputados, aos meus colegas nesta candidatura ao Conselho de Opinião da RTP. É também, claro, um prazer estar aqui de novo, depois de por aqui ter passado alguns anos, não tantos como a doutora Zita Seabra, mas alguns anos que me permitiram ter desta casa uma ideia muito diferente daquela que tinha quando para aqui vim pela primeira vez. E ainda bem que aconteceu esta experiência na minha vida, já numa fase terminal, digamos, das minhas carreiras, mas foi sobretudo muito útil e lá fora posso dizer aqui aos senhores deputados, tenho procurado, sempre que me é possível e sempre que eu entendo necessário e útil, fazer alguma alteração naquilo que é a opinião de muita gente em relação ao modo como funciona esta Assembleia. Nesse aspecto, sinto que o facto de ter passado por aqui também me ajudou muito a tomar essas atitudes e não me arrependo nada de o ter feito. Portanto, é com prazer que volto aqui. Nunca mais aqui tinha vindo, desde que estive aqui como deputado. Era caso quase para dizer como aquele antigo Presidente da República. Já cá não venho desde a última vez que cá estive. Mas venho aqui com muito prazer perante esta comissão para falar um bocadinho deste nosso serviço que poderá, enfim, iniciar-se brevemente, fazendo parte do Conselho de Opinião, tudo depende da eleição que vai realizar-se amanhã, e que é um conselho que eu entendo que é realmente muito útil e muito necessário. Quanto àquilo que é o meu currículo, não vale a pena estar a falar muito sobre ele, eu tenho uma longa atividade ao serviço do jornalismo, mais na área do desporto, muito embora me tenha também, durante algum tempo, debruçado sobre outras áreas. Fui chefe de redação da Renascença, num período que não foi muito fácil, mas depois assumi claramente a área do desporto e é nessa que me tenho sentido mais à vontade durante todos estes últimos tempos, com as minhas colaborações, tanto na rádio como na televisão. E, sobretudo, em relação à RTP, com a qual tive uma ligação muito estreita durante 12 anos. Não fui funcionário, mas fui colaborador permanente da RTP durante 12 anos e, portanto, sinto-me um pouco à vontade para, enfim, poder acompanhar a vida da RTP e dar sobre ela a minha opinião. Sobretudo numa altura em que o serviço público está a ser muito escrutinado por todo o país, em todas as frentes e com especial predominância para a rádio e televisão portuguesa, que hoje é objeto de discussão pública a todos os níveis e em todos os lugares. Sobretudo porque também arrasta consigo muitas vezes determinadas polémicas que seriam até provavelmente bem escusadas, mas que fazem dela, de facto, um motivo de discussão na opinião pública que às vezes nem sempre colocam o seu nome num plano muito agradável. Este Conselho de Opinião, que agora vai ser eleito e exercer funções imediatamente a seguir, tem a função que a doutora Zita Seabra acabou aqui de explanar, e as palavras que ela aqui professoriou acerca dessa matéria, eu subscrevo-as naturalmente, mas gostaria de dizer que, em relação a este Conselho de Opinião, eu, para além de me ir debruçar sobre as mais vastas matérias que têm a ver com o serviço público e a função da RTP nessa área, gostaria particularmente de me debruçar um pouco sobre o que tem a ver com aquilo que eu domino mais, que é o desporto. E eu creio que há um aspecto importante na vida da RTP e até, digamos que muitas vezes, na sua predominância em relação às audiências, que merece talvez ser acompanhada mais de perto e ter um serviço que a sirva melhor. Não tenho dúvidas de que no Conselho de Opinião esse assunto pode também e deve vir a ser tratado, porque se trata, e todos nós reconhecemos isso, trata-se hoje de uma atividade que está particularmente ligada a toda a gente, e nós temos exemplos diários disso, e portanto eu em relação ao Conselho de Opinião gostaria, e é isso que deixaria aqui vincado, gostaria de debruçar a minha atividade, particularmente em relação àquilo que tem a ver com a atividade da RTP na área do desporto, que é uma área muito sensível, é uma área que gera grandes polémicas, é uma área que gera grandes controvérsias e sobre a qual também há uma enorme discussão sobre a sua validade, sobre os seus custos, sobre tudo isso. E era exatamente sobre essa área que eu gostaria de fazer incidir mais a minha opinião, no caso de vir a ser eleito para este Conselho de Opinião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ribeiro Cristóvão. Enfim, o candidato que segue não foi deputado, mas é mais conhecido nos corredores da Assembleia do que todos nós juntos, porque ele está aqui, anda por aqui a trabalhar, e na área da comunicação social, desde 1975 praticamente.
74.
Mas não havia Assembleia da República ainda, portanto, nem a Constituinte. E, portanto, é obviamente portanto, um profissional qualificado em matéria de comunicação social, e por isso dou-lhe também a palavra, tem okay. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. De facto, como o Presidente disse, eu de facto faço parte da política em geral há 30 e muitos anos e de facto nunca tive nenhum cargo que não fosse de ligação à comunicação social na área partidária. Aceitei com imenso gosto a proposta que me fizeram no sentido de me candidatar a este cargo e espero que com a experiência que tenho no dia-a-dia de lidar com os diversos órgãos de comunicação social, mas neste caso em concreto com a RTP, que possa vir a dar um contributo, espero que positivo, e que isento em relação a essas funções que, caso seja eleito, venha a exercer. Em relação ao Conselho de Opinião, eu não queria deixar de dizer que, aliás, escrevi aqui algumas ideias, que é um órgão que deve ser valorizado, porque representa vários setores da opinião pública portuguesa. Também acho que é tanto mais importante a RTP, a empresa pública, garante o serviço público de rádio e televisão. Acredito que esse serviço público pode vir a ser continuadamente melhorado. A composição do próprio órgão é sinal de que reflete uma pluralidade que a RTP deve assegurar a todos os portugueses. Eu diria que este serviço é a consciência crítica da RTP. Portanto, não me vou alongar muito, estarei disponível para algumas perguntas que me queiram fazer, mas estarei aqui para dar o contributo que acharem necessário. Espero, de facto, que de facto, amanhã aceitem a minha candidatura. Mais alguma pergunta que haja, depois a responderei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. José Luís Mendonça Nunes. E passamos agora a ouvir o quarto candidato, aliás, quero só referir, se é que é necessário, mas pelo menos para quem nos está a ouvir, estes três candidatos que falaram são apresentados pelo PSD, e agora temos um candidato que é apresentado pelo CDS, o Dr. Diogo Afonso de Belfort Cerqueira Pereira Henriques, que aliás já está no Conselho de Opinião, portanto, já é membro do próprio Conselho de Opinião. Portanto, quero usar da palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por dar... Na pessoa do Presidente, os parabéns e o agradecimento a esta Comissão por realizar estas audições. É a primeira vez que isto acontece. De facto, como disse, eu fui eleito na lista em 2007 para o Conselho de Opinião pela Assembleia da República e a ver estas audições eu penso que não são um acréscimo de responsabilidade e até mesmo de legitimidade aos membros que são eleitos pelo Parlamento. E também visibilidade ao próprio a este órgão tão especial da RTP. E depois é um prazer também voltar a esta comissão onde trabalhei como assessor até à última legislatura. Como disse, eu faço parte do Conselho de Opinião da RTP desde 2002. Primeira vez, na altura apenas da televisão, havia dois conselhos, o da rádio e o da televisão, eleito, indicado por eleição pelo Conselho Nacional de Juventude. Foram tempos onde, aliás, conheci pessoas que agora aqui estão como deputados. Foram tempos complicados para o Conselho de Opinião, na altura liderado por Conselheira Pedroso, sempre com enorme elevação, e que levaram grandes transformações institucionais do próprio Conselho de Opinião, algumas das quais foram mais tarde e, a meu ver, bem corrigidas. Seguidamente cumpri um segundo mandato no Conselho de Opinião, infelizmente já não podia ser indicado pelo Conselho Nacional de Juventude por motivos de idade, para pena minha, e obrigado pela simpatia, Sr. Deputado, e fui então indicado pelo Conselho de Administração da RTP e juntamente com o Rui Oliveira Costa, de Olinda Machado e professor Antas de Barros, fui vogal da Comissão Permanente do Conselho de Opinião, presidida pelo Dr. Manuel Coelho da Silva. Já foi um mandato de maior estabilização do próprio Conselho de Opinião, de alguma acalmia depois da tormenta anterior, e encontrou-se novas formas de atuação do Conselho de Opinião. Descobrimos novas maneiras de fazer valer a nossa opinião, de a debater, de organizar debates, de convidar pessoas e de lutar bastante para que fossem repostos alguns dos poderes do Conselho de Opinião. Como disse, o meu último mandato, que já terminou agora, foi já em 2007 eleito nas listas pela Assembleia da República, e foi um mandato já muito especial. Foi um mandato caracterizado por uma maior atenção pública, política, parlamentar mesmo, da questão do operador de serviço público, uma maior fiscalização das questões do pluralismo, como aqui foi referido, dos serviços regionais, portanto as direções regionais da Madeira e dos Açores. Foram os 50 anos da RTP, foi a explosão dos canais subscritos, ditos por cabo, foi da evolução das plataformas digitais, o acompanhamento de todo o processo da TDT e, recentemente, o regresso à questão da gestão do operador de serviço público. Eu penso que, ao longo destes anos, tive a sorte de ser testemunha de grandes debates, de grandes discussões. Às vezes fui também ator, de grandes discussões entre grandes individualidades portuguesas neste Conselho de Opinião, que é um conselho que, como disse o... Eu peço imensa desculpa, eu não sei o nome verdadeiro. José Luís. Fiquei hoje a saber o nome completo de uma personagem histórica. É de facto uma espécie de consciência crítica em certos pontos da RTP. E quando eu entrei, a televisão era unidirecional. Foi uma altura de grande discussão, que se bem se lembram, chegou ao Tribunal Constitucional em 2002-2003. Foi o aparecimento do canal A2, a RTP2, e do papel da sociedade civil. As audiências eram ainda a reação à oferta da programação. Era a altura da televisão ainda, a televisão já estamos no século XXI, mas ainda era a televisão do Senhor Telespectador até amanhã à mesma hora. Era, como alguém disse com uma felicidade, era a televisão do encontro-mercado. Hoje em dia tudo isso mudou. Eu penso que hoje em dia com o video on demand, com a gravação, com o back to start, com as plataformas múltiplas, todas as formas de difusão e o aumento exponencial da oferta, a televisão das massas passou primeiro por ser televisão segmentada e agora cada vez mais individualizada. Eu penso que a minha experiência no Conselho de Opinião, que se for eleito pretendo continuar nesta discussão, é uma discussão do serviço público num panorama que mudou muito. Mas a responsabilidade também mudou. A responsabilidade do serviço público, na minha opinião, aumentou. E é para essa discussão que me ponho aqui à vossa disposição para responder qualquer pergunta.
Muito obrigado, Dr. Diogo Henriques. Eu, antes de começarmos a nossa ronda pelos grupos parlamentares, queria só, enfim, esclarecer também, para que fique em ata, que há um candidato que não pôde vir à audição porque está a ser submetido neste momento a uma intervenção cirúrgica, que é o candidato Vítor Hugo Almeida Pinho, que foi indicado pelo PSD e que é jornalista, portanto, da RTP no Porto, e que, infelizmente, por razões de saúde, não pôde vir. Sim,
senhora. Só uma nota, porque eu percebi que o Sr. Presidente tinha sinalizado que começaríamos por nós, mas eu tenho a ideia que era suposto rodarmos o início das intervenções pelos vários grupos parlamentares, ou não é assim?
Não, não houve nenhum acordo nesse sentido. Comigo, não. Mas agora também penso que não vale a pena nós começarmos, mas alterarmos já agora. Mas o que tinha ficado era de facto assim. Pronto, então está assinalado. Todos os candidatos apresentaram, aquele que faltou por razões de saúde não pode estar. Portanto, da parte do grupo parlamentar do PSD, quem é que usa da palavra? Sra. Deputada Maria da Conceição Caldeira, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Um cumprimento especial em meu nome e em nome do grupo parlamentar do PSD aos nossos convidados que se candidatam ao Conselho de Opinião, a quem agradecemos a disponibilidade para estarem aqui connosco, a partilhar o que pensam sobre o Conselho de Opinião da Rádio Televisão de Portugal, órgão a que se candidatam. Esta audição conjunta vem já na sequência de outras que nós realizamos com a finalidade de ficar a conhecer com mais profundidade o pensamento dos diferentes candidatos sobre as competências que estão cometidas ao Conselho de Opinião, nomeadamente as que dizem respeito à apreciação dos planos de atividades e orçamentos e aos planos os planos de atividades e relatórios e contas. Em relação a esta audição, quero dizer-lhes que ouvi atentamente as diferentes posições que nos permitiu aprofundar um pouco o que tínhamos visto já nos currículos que nos foram já enviados. No entanto, consideramos que mais importante do que estarmos aqui a discutir e a fazer uma análise curricular é sabermos qual é a visão que têm os diferentes candidatos sobre o órgão a que se candidatam. No entanto, não queria deixar de ressalvar que todos os candidatos, sem exceção, reúnem e têm um currículo, apresentaram currículos que nos permitem concluir que têm as competências técnicas para o exercício das funções a que se candidatam. Como é sabido, hoje vivemos tempos bem diferentes daqueles em que o Conselho de Opinião foi legalmente constituído. Igualmente diferentes são também os tempos que se vivem na RTP, com novos desafios e constrangimentos, nomeadamente no que respeita à aplicação dos planos de sustentabilidade económica e financeiro, e por isso lhes pergunto qual deverá ser o papel do Conselho de Opinião face a esta nova realidade. Perguntava igualmente como perspectivam o relacionamento com o Conselho de Administração da RTP e se consideram que a diversidade na composição do Conselho de Opinião é uma mais-valia, e se sim, em que medida pode essa diversidade, como foi aqui já referido pela senhora candidata doutora Zita Seabra, se permite dotar o Conselho de Opinião das competências necessárias ao seu bom funcionamento. Gostaríamos igualmente de saber o que perspectivam ser o maior desafio do Conselho de Opinião para este mandato, atendendo às dificuldades porque passa o setor e o mercado da publicidade e a circunstância da RTP estar agora sujeita a constrangimentos financeiros, como já referi há pouco. É igualmente relevante para nós saber que importância atribuem ao Conselho de Opinião na orgânica da RTP e perguntava-lhes ainda em que medida é que a experiência pessoal e profissional de cada um pode contribuir para um melhor funcionamento do Conselho de Opinião, da RTP. E para finalizar, diria que o Conselho de Opinião da RTP deve ser uma expressão dessa diversidade, já aqui referida, é desejável alcançar a diversidade dos seus membros e deve encarar com otimismo o desafio que sempre se coloca de encontrar consensos nessa diversidade. Mais uma vez agradecemos a disponibilidade de estar entre nós e obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Conceição Caldeira. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vai usar da palavra o Sr. Deputado Manuel Seabra, por favor.
Sr. Presidente, também muito brevemente, espero não gastar sequer o tempo que me está atribuído, Desde logo, em primeiro lugar, para cumprimentar os candidatos que o PSD indicou ao Conselho de Opinião da RTP, cumprimentá-los e, naturalmente, saudar a sua disponibilidade. É evidente que, não obstante nos sejam fornecidos os currículos, eu me sinto absolutamente incompetente para fazer a apreciação ou a avaliação curricular de personalidades que têm o percurso profissional, enfim, embora diverso que cada um dos senhores tem, e, portanto, não vou fazer isso. O mérito do vosso currículo fala por si e, portanto, seria, aliás, redundante estar aqui a tentar sequer apreciá-lo. Gostava era de, neste contexto, aproveitar esta ocasião, uma vez que o Conselho de Opinião pode ser mais proativo, pode tomar mais iniciativa, pode funcionar de forma mais frequente do que aquela que tem funcionado até agora. Qual é a vossa opinião relativamente a dois daqueles que me parecem ser, hoje em dia, os temas centrais que, de alguma forma, convivem com a vida da RTP? Um tem a ver com a sobrevida da RTP a partir do momento em que exista ou não exista um canal, a privatização de um dos canais. A posição do Governo é equívoca deste ponto de vista, não porque não tenha enunciado que quer privatizar um canal, mas porque nunca, e as circunstâncias já foram várias, porque nunca disse porquê, quais os méritos, vantagens e inconvenientes, nunca explicou muito concretamente o que lhe ia na alma relativamente a esse tema, se é que vai alguma coisa ou se a vontade de privatizar é exclusivamente determinada só porque quer privatizar. Mas, de facto, há aqui, à volta deste tema, uma dimensão equívoca do futuro de curto prazo e de longo prazo da RTP, e gostava, sinceramente, sobre esse tema se pronunciassem. O que é que acham sobre o tema, o que é que acham disso, se acham que há fundamentação ou que não há fundamentação, se acham que é bastante o serviço público ficar reduzido a um único canal, enfim, num contexto que é quase excepcional à escala europeia, mas que provavelmente vai ser aquilo que vai vigorar. Enfim, alguma reflexão sobre isso gostava de ouvir dos senhores candidatos. E depois também apreciar qual a vossa opinião relativamente, algumas das intervenções já tocaram esse tema, apreciar qual é a vossa posição relativamente ao conteúdo do serviço público, de que forma é que o Conselho de Opinião, de alguma forma, passa a redundância, pode estimular a RTP a um aperfeiçoamento do serviço público que vai prestando. E, finalmente, mas não menos importante, há uma nota que me parece decisiva: os senhores estão ou não estão na disponibilidade de se tornarem mais proativos no sentido de forçar o funcionamento mais frequente do Conselho de Opinião, uma vez que, de facto, sendo um órgão importante do funcionamento da RTP, conferindo-lhe até uma natureza mais democrática ao próprio funcionamento da RTP, faz pouco sentido que funcione de forma tão apagada, tão penumbrosa, enfim, muitas vezes nem sequer funciona. Portanto, eram estas as notas, e acabo como comecei, agradecendo a disponibilidade dos candidatos e cumprimentando-os, naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Seabra. Agora vamos ao grupo parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Raul de Almeida. Tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar os senhores candidatos, a Sra. Zita Seabra, o Sr. Ribeiro Cristóvão, o José Luís Mendonça Nunes, o Dr. Diogo Belfort Henriques. Dar-vos as boas-vindas, saudar a vossa candidatura a este órgão que reputamos da maior importância. E, no seguimento daquilo que temos dito, que temos afirmado, e o agrado que temos demonstrado com outras candidaturas, porque entendemos que este é um órgão plural, um órgão em que a diferença de opiniões e de mundo evidências é importante e deve ser salvaguardado, e mais do que salvaguardado, promovido, neste sentido, deixa-nos bastante satisfeito a diversidade de vocação dos quatro candidatos aqui hoje presentes. Tivemos já aqui candidatos que fazem bem a interface entre a universidade e o jornalismo e a informação. Tivemos vários perfis. Ficamos satisfeitos de ver aqui hoje, por exemplo, através da Sra. Zita Seabra, um reforço da presença da cultura e da preocupação da cultura, nomeadamente através da edição, e gostei que fizesse referência concreta ao papel do editor enquanto também prestador de serviço público, e esta sensibilidade para o serviço público e de ligação da cultura ao serviço público. A questão do jornalismo ligado ao desporto, também para nós muito importante, e devo dizê-lo em termos de serviço público, ir para além da lógica comercial da transmissão do futebol, que tem audiência garantida, para a divulgação e para a garantia de divulgação de muitas modalidades que têm depois tradução no país real e que dizem respeito à vida de muitas associações, de muitos cidadãos deste país, a relação com os mídia, e também, e muito importante, a experiência do conhecimento do Conselho de Opinião da RTP desde o seu início, a experiência do seu funcionamento, a experiência e o conhecimento da evolução que aqui o Dr. Diogo Belfort Henriques demonstrou, e da perspectiva histórica e de enquadramento que aqui nos trouxe, que nos parece da maior importância. Esta visão com caráter evolutivo da realidade da televisão em Portugal e do seu acompanhamento pelo Conselho de Opinião da RTP. Muito importante, e aqui referido, e era esta a questão, ou digamos a proposta de reflexão que vos deixava, é a responsabilidade do prestador de serviço, do prestador público de serviço público em Portugal. A realidade mudou, há uma evolução, como bem sintetizou o Dr. Diogo Belfort Henriques, nos últimos 10 anos. Agora estamos perante um novo passo muito importante na vida da rádio e televisão em Portugal. Como é que veem o papel do Conselho de Opinião nesta nova realidade? E, essencialmente, porque já falámos com outros candidatos de informação e formação, eu ia aqui buscar e aproveitar a vossa presença para falarmos da cultura, do desporto, que eu sei que são áreas caras a estes candidatos também. Portanto, como é que vemos esta articulação destas áreas com o serviço público, com a responsabilidade que o Conselho de Opinião tem para que continue a haver serviço público em Portugal? A maior exigência que é posta neste momento à televisão em função da reforma de que está a ser alvo, nomeadamente através do plano de sustentabilidade, e, portanto, como é que têm refletido sobre esta situação, como é que a veem e como é que veem o próximo mandato do Conselho de Opinião em face desta nova realidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Raul Almeida. Não estão presentes representantes do Partido Comunista nem do Bloco de Esquerda, portanto, vamos então passar às alegações finais dos nossos candidatos. Eu só gostava só de salientar um facto que tem sido comum, pelo menos às audições a que apreciei, é que, havendo a competência do Conselho de Opinião para se pronunciar sobre o cumprimento do serviço público, não só da televisão, mas de rádio. E nós temos estado um bocado, ainda não ouvimos quase falar de rádio, não é verdade? E, no entanto, também compete a este Conselho de Opinião pronunciar-se sobre o serviço público de rádio. Enfim, isto é apenas, fica no ar, não sei se algum dos seus candidatos quer apanhar esta deixa, mas é interessante porque não se falou de rádio até hoje, pelo menos eu não ouvi. Ora bem, então, tal como começámos na exposição inicial, vamos então ouvir a doutora Zita Seabra. Cada candidato tem 5 minutos para as suas alegações.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, pelas questões que colocaram, e eu acho que de boas intenções é fácil, e portanto não é muito difícil responder e apresentar aqui algumas questões de boas intenções. Eu só espero que daqui a uns tempos, quando viemos cá prestar contas daquilo que estamos a fazer, porque o mais importante é prestar-se contas daquilo que se está a fazer, encontrem em cada um de nós, e no meu caso concreto, a resposta para as expectativas que têm em relação àquilo que é o Conselho de Opinião e o que é que cada um de nós vai fazer nesse Conselho de Opinião. Uma das primeiras perguntas que foi colocada pelo PSD tinha a ver com o relacionamento com o Conselho de Administração da RTP. Eu creio que é fundamental o relacionamento entre o Conselho de Opinião e o Conselho de Administração da RTP, bem como aos vários níveis de funcionamento da RTP, com os vários níveis de responsabilidade, nomeadamente a quem tem a responsabilidade da informação, da cultura ou do desporto. Porque muitas vezes, quando se está num local como é, ou com a responsabilidade que tem um Conselho de Administração da RTP, uma pessoa olha para os números, olha para o orçamento, olha para as audiências, podem ser do KPP, da Market Test ou da Exato, da GFK, que é quem faz também sempre as dos livros, e é a única que faz dos livros, com alguns problemas também, igualmente, mas é a única. Pode ser de um ou de outro, mas a tendência para depois não ouvir ou não dar a devida atenção àquilo que é a opinião pública, que as pessoas cá de fora esperam de uma televisão pública, que tem custos muito grandes para os cidadãos, tem custos grandes para os nossos impostos e, portanto, tem custos grandes para aquilo que é, num momento particularmente difícil em que vive o país, e, portanto, isso tem que estar presente, obviamente. E o Conselho de Administração tende, muitas vezes, não estou a dizer que este o faça, mas tende, e a tendência natural é estar apenas atento a esses fatores. Eu acho que é da nossa competência abrir para o resto. Portanto, há mais, para além de tudo o que são as contas do orçamento e para além de tudo o que são as audiências, há cultura a defender, há minorias e interesse de minorias a estar atento, porque um serviço público só se entende, senão não faz sentido. Se um serviço público servir apenas para concorrer com outros canais de televisão ou outros momentos da televisão que não é serviço público, não faz sentido. E, portanto, eu creio que é minha intenção e, portanto, e penso que, provavelmente, com os outros candidatos, isso também acontecerá, junto do Conselho de Administração, é muito importante defender e fazer chegar aquilo que é a diversidade da composição deste Conselho, nos seus múltiplos interesses e nas suas múltiplas proveniências. Falaram também, falou o PST e falou o PS, na necessidade de uma informação plural e da garantia de que o serviço público também garanta a pluralidade, não só da opinião e da informação que chega aos cidadãos, mas também da própria composição, da programação de uma televisão pública, e é assim que eu entendo, e portanto creio que isso é importante. Não queria deixar de referir que o Sr. Deputado do Partido Socialista, e meu homónimo, colocou a questão da privatização da RTP, ou da privatização de um canal da RTP, ou da privatização, não se sabe bem, uma vez que o Governo ainda não avançou com uma proposta. E eu sobre isto dir-lhe-ia, não sei quais são as intenções do Governo sobre isto, tenho lido, tenho acompanhado o que tem sido dito, mas há uma coisa que é importante, é que é preciso assegurar que, seja qual for a solução que venha a ser proposta, é preciso assegurar que o Conselho de Opinião sobre ela se pronuncie, refletindo sobre ela na multiplicação, na multiplicidade das opiniões que ele certamente terá ao olhar para a sua própria composição. Isto é, que não seja um parecer meramente um proforma, feito rapidamente e feito apenas para garantir que o Conselho de Opinião também tem uma opinião sobre isso, mas debruçando-nos atentamente sobre as soluções que venham a ser propostas, no sentido de garantir que um canal público de televisão, que tem um serviço público por obrigação e por obrigação constitucional, tenha simultaneamente que responder às dificuldades económicas que o país tem, que a RTP também tem, mas que garanta que, apesar disso, são assegurados aos portugueses que estão no continente, aos portugueses que estão nas regiões autónomas e aos portugueses que estão no estrangeiro, que vivem por fora, que é assegurado que a língua portuguesa é uma realidade que lhes vem através do serviço público que esses canais de televisão fazem, exercem, e que é assegurado também aos portugueses uma pluralidade de opinião que não vá empobrecer aquilo que tem sido até hoje, mas pelo contrário, eu digo pelo contrário porque o Sr. Deputado do CDS falou há pouco na questão dos livros, da minha experiência profissional como livros. Eu tenho muita pena que o Serviço Público de Televisão, ao contrário do que acontece em qualquer outro país da Europa, não tenha um programa de livros, e que seja um canal privado. Em Portugal, o único que tem um programa exclusivamente de livros. Tenho muita pena que isso aconteça, e é uma luta que eu tenho há muitos anos, desde que acabou o programa de livros que havia, e nem o canal, nem a RTP2, tem um programa exclusivamente dedicado aos livros, o que não acontece em mais nenhum.
Terminou o seu tempo.
Obrigado.
Muito obrigado. Passamos então ao candidato Ribeiro Cristóvão, que quer usar a palavra. Muito
obrigado, Sr. Presidente. Se nós hoje tivéssemos a possibilidade de ver a RTP, por exemplo, ou qualquer outra televisão, mas a RTP, porque é claramente da RTP que estamos a falar, fazer um inquérito de rua junto das pessoas, perguntando-lhes o que é que era e o que fazia o Conselho de Opinião, tenho a impressão que as respostas seriam maioritariamente não sei, porque de facto ninguém sabe, ninguém fala, ninguém divulga a atividade do Conselho de Opinião e muita gente nem sequer saberá da sua existência. Portanto, eu acho que uma das primeiras funções deste Conselho de Opinião, que virá a seguir, por mais um mandato de 4 anos, uma das suas primeiras funções será no sentido de se juntar mais à opinião, porque o Conselho de Opinião, no fundo, não deverá refletir apenas a opinião dos conselheiros, das pessoas que fazem parte do Conselho de Opinião, mas também do público em geral, das pessoas em geral. Portanto, eu acho que deve haver uma aproximação maior do Conselho de Opinião às pessoas, no sentido de saber o que pensam, de saber o que ouvem, e depois fazer com que, nem que seja só através, enfim, dos canais públicos, fazer com que esse Conselho de Opinião tenha uma maior divulgação junto à opinião pública, que é aquilo que realmente nesta altura não acontece. Eu confesso que, estando na comunicação social já há muitos anos, apercebi-me sempre muito ligeiramente da existência do Conselho de Opinião, da sua atividade e, sobretudo, do produto do seu trabalho, que isso, no fundo, é o mais importante. Portanto, acho que é um esforço a fazer no futuro, no sentido de tornar o Conselho de Opinião um conselho mais junto das pessoas e, sobretudo, com maior força e maior impacto, porque isso é bem necessário. O Sr. Presidente falou aqui há pouco num aspecto que me sensibiliza particularmente, que tem a ver